Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 15 de outubro de 2016. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos também na internet em direto em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 15 de outubro, que está a ser apresentada por Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu, no espaço Janela de Angola, vamos falar aqui do que poderá ser o discurso sobre o Estado da Nação que o presidente José Eduardo Santos vai fazer na próxima segunda-feira. Depois, na segunda meia hora, vamos falar, como habitual aos sábados, da música americana. Vamos saber quem sobe e quem desce na tabela das mais da música dos Estados Unidos. Para já, notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Iniciaram-se hoje em Lausanne, na Suíça, conversações para se tentar encontrar uma solução diplomática para a guerra na Síria. Participam nas conversações o secretário de Estado americano John Kerry, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov, o enviado especial da ONU Staffan de Mistura e ainda os ministros dos Negócios Estrangeiros do Egito, Irão, Iraque, Jordânia, Catar, Arábia Saudita e Turquia. Organizações humanitárias apelaram hoje para um cessar-fogo de 72 horas na parte leste de Alepo para permitir a saída de doentes e feridos e a entrada de alimentos e material médico. Centenas de milhares de civis estão encurralados na cidade controlada na parte leste por rebeldes. Os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais acusaram a Rússia e a Síria de cometer crimes de guerra por bombardear hospitais e colunas de ajuda humanitária. A Síria e a Rússia dizem que têm atacado apenas terroristas. Aqui em Washington, o presidente Barack Obama reuniu-se ontem com o seu Conselho Nacional de Segurança para discutir a situação na Síria. Um bombista suicida matou mais de 35 pessoas e feriu outras 50 num ataque na capital iraniana Bagdad, disseram entidades oficiais. Mas outras notícias dizem que o número de vítimas é substancialmente maior. O ataque ocorreu na zona de Al-Shaba, no norte da cidade, onde uma multidão se tinha aglomerado para participar num ritual xiita para assinalar a morte de Hussein, o neto do profeta Muhammad, numa batalha no século VII, perto da cidade de Karbala. Um porta-voz militar disse que o bombista suicida tinha conseguido entrar no mercado ao ar livre, onde estava a decorrer a cerimónia, em que participaram essencialmente membros da tribo Baabal. Os meios de informação iraquianos disseram que o Estado Islâmico reivindicou responsabilidade. Quase 200 países alcançaram hoje um acordo histórico para reduzir gases usados em frigoríficos e aparelhos de ar-condicionado e que causam o efeito de estufa. O acordo para reduzir os hidrofluorcarbonetos, ou HFC, foi anunciado numa reunião em Kigali, no Ruanda. Estes gases têm um efeito 1.000 vezes maior do que um igual volume de dióxido de carbono quando entram na atmosfera. Numa declaração, o presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, descreveu o acordo assinado por 197 países como uma solução ambiciosa e de grande impacto para uma crise que se avizinha. O acordo divide os países em três grupos com diferentes calendários para iniciarem a redução dos HFC. Os Estados Unidos e a Europa vão iniciar uma redução com um acordo de 10% até 2019 e com uma redução de 85% até 2036. Os dois grupos de países em desenvolvimento vão congelar o uso desses gases até 2024 ou 2028. Os dirigentes do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e Índia reúnem-se hoje em Goa, na Índia, para discutir como fortalecer o comércio e o desenvolvimento económico. A segurança cibernética, o contra-terrorismo e segurança energética deverão ser outros tópicos em discussão. Os cinco países associados no chamado Grupo BRIC representam quase metade da população mundial e um quarto da economia do mundo. Contudo, os esforços para uma maior ligação entre as suas economias foram afetados pelo abrandamento das suas economias. Antes do início da cimeira, a China propôs uma zona de comércio livre entre os países membros, mas a ideia parece não contar com o apoio dos restantes. A polícia indiana disse que pelo menos 19 pessoas, queríamos dizer, morreram esmagadas quando uma multidão entrou em pânico em frente a um templo hindu no norte do país. O incidente ocorreu quando centenas de pessoas se concentraram em Varanasi, uma cidade sagrada hindu no estado de Uttar Pradesh. Um porta-voz da polícia disse que os organizadores do evento esperavam uma concentração de 3 mil pessoas, mas mais de 70 mil tinham comparecido.
Obrigada, era o Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português é sábado, 15 de outubro de 2016. Votos de um excelente sábado na nossa companhia, na companhia da Voz da América, em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O presidente José Eduardo dos Santos vai, na próxima segunda-feira, ao Parlamento, falar sobre o Estado da Nação. Analistas em Luanda esperam que o presidente da República seja realista sobre a situação atual do país e cumpridor das promessas sobre o futuro dos angolanos. Para falar sobre o assunto, ouvimos o deputado do PRS, Benedito Daniel, o secretário da UNITA para Assuntos Eleitorais, Vitorino Nani, e o analista político, António Vasco.
Os angolanos estão divididos sobre as consequências imediatas que vão estar refletidas no discurso sobre o Estado da Nação na abertura da quinta e última sessão legislativa da terceira legislatura, onde José Eduardo dos Santos vai falar ao país sobre o seu Estado e igualmente apontar as linhas de saída para que Angola possa se livrar da persistente crise que assola o país. Desde que foi aprovada a Constituição da República em 2010, José Eduardo dos Santos deixou de proferir pessoalmente o discurso sobre o Estado da Nação por duas ocasiões. O artigo 118 da Constituição estabelece que o Presidente da República dirige ao país, na abertura do ano parlamentar na Assembleia Nacional, uma mensagem sobre o Estado da Nação e as políticas preconizadas para resolver os principais assuntos, como a promoção do bem-estar dos angolanos e o desenvolvimento do país. Os angolanos, na sua maioria, não acreditam que o discurso de José Eduardo dos Santos venha trazer milagres para retirar da miséria várias famílias. Por isso, as opiniões convergem em alguns aspectos e apontam todas elas várias saídas para o discurso, sendo que o denominador comum refere-se à tónica da necessidade do estadista angolano ser um fiel cumpridor das suas promessas. Alguns políticos e economistas sustentam que o discurso de José Eduardo dos Santos, proferido na abertura do 7º Congresso do MPLA, pode servir de indicador, como ficou refletido na moção de estratégia do líder. O Partido de Renovação Social considera que o discurso sobre o Estado da Nação vai ser uma ocasião especial para o Presidente da República. Segundo o deputado Benedito Daniel, esta vai ser uma oportunidade para José Eduardo dos Santos fazer o balanço sobre os pontos negativos e positivos do seu mandato de 5 anos.
Esse discurso à nação será, na nossa opinião, um discurso especial. Primeiro porque encerra, se calhar, uma legislatura. Apesar de se iniciar, e achamos que para essa legislatura não haverá mais um outro discurso da nação, senão este. Estamos em crer que Sua Excelência Presidente da República irá proceder a um determinado balanço. Portanto, o que foram esses 5 anos do mandato? Houve algumas promessas eleitorais e os cidadãos esperam ouvir realmente se essas promessas foram cumpridas, não foram cumpridas, e aquelas que não foram cumpridas, por que não foram cumpridas. Estamos com expectativa de que alguma coisa será dita quanto às falhas e os progressos que o caminho em que o MPLA trilhou, portanto, conheceu. Mas a nossa preocupação vai também no próprio processo político, concernente à intolerância. Quando nos aproximamos aos anos eleitorais, a intolerância sobe vertiginosamente. mesmo que os órgãos de comunicação social não passam os focos dessa intolerância, mas nós, os políticos, convivemos com ela. E precisamos de ouvir do presidente da República as formas, alguma palavra de alento, de mobilização, para que essa intolerância venha a diminuir. Porque em momentos eleitorais, a intolerância é uma instabilidade. Contribui bastante para a instabilidade da nação, porque suscetivelmente pode vir a agudizar e pode vir a descambar em outras questões.
O asseguramento e o melhoramento do processo democrático é, na visão do secretário da UNITA para os assuntos eleitorais, o assunto que não devia passar ao lado do discurso do Presidente da República. Vitorino Nhani afirma que, no seu discurso, José Eduardo dos Santos devia avançar para a criação de um mecanismo sério e responsável do combate à corrupção.
Sob o ponto de vista político, quanto a nós, acho que o Sr. Presidente deveria inserir no seu discurso o asseguramento e o melhoramento do processo democrático e instituir as autarquias. Para isso, poder contribuir no sentido de podermos combater a fome, a pobreza, entre outros aspectos. Deveria também assumir pessoalmente o verdadeiro, digamos, processo de reconciliação nacional. Angola precisa de se reencontrar, os seus filhos precisam de se reencontrar. Então, é preciso que o senhor presidente assuma em pessoa, não é verdade, esse discurso, e não só em termos teóricos, mas em termos práticos, para que, de mãos dadas, nós possamos evoluir para um país digno e dignificado. E nós também, no capítulo político, gostaríamos de contar para o discurso do Sr. Presidente que crie um mecanismo sério e responsável de combate à própria corrupção, porque a corrupção cria muita pobreza no nosso país. E também a despartidarização do Estado. Isto é muito necessário que o Sr. Presidente faça menção no seu discurso.
Os conflitos que prevalecem em algumas regiões do continente africano também devem servir de tema da agenda do discurso do Presidente da República, olhando para as ameaças de instabilidade envolvendo vários beligerantes. O analista político António Vasco não tem dúvidas que José Eduardo dos Santos, enquanto líder da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, introduza no seu discurso sobre o Estado da Nação as soluções para o futuro da República Democrática do Congo.
Bom, geralmente nos discursos do Estado da Nação, o Presidente faz uma espécie de resumo daquilo que são os aspectos essenciais, quer do ponto de vista político, económico e social a nível interno, portanto uma radiografia, não é, daquilo que é o estado económico, social, político do país, depois perspectiva o futuro e as políticas para ajudar a melhorar estes pontos, e depois, claro, toca também do ponto de vista da política externa aquilo que são os grandes pontos fundamentais da nossa diplomacia. É evidente que, de uma maneira genérica, falará de qual é a situação do continente africano, quais são as zonas de maior conflitualidade, quais são os empecilhos que têm entravado o desenvolvimento no continente africano, mas de uma maneira genérica, sendo que depois poderá aprofundar ou tocar um pouco mais profundidade a questão da região dos Grandes Lagos e da África subsaariana, porque são regiões que nos interessam, e sobretudo na região dos Grandes Lagos, porque nós presidimos a conferência, que pressupõe dizer que os países confiam na presidência de Angola, confiam no seu líder, o presidente Eduardo dos Santos, e esperam que possa ser um pacificador da região. É uma região extremamente conflituosa, com conflitos latentes, e ainda para mais agora com a questão da República Democrática do Congo, que, como se sabe, viu-se envolta num conflito interno por via da decisão do presidente Kabila em não realização das eleições a seguir ao término do mandato. Enfim, haverá uma conferência em Angola sobre julgo que neste mês, no mês de outubro, sobre a questão da República Democrática do Congo, e onde se abordará também outras questões sobre a região dos Grandes Lagos. Portanto, muito provavelmente o Presidente, no seu discurso, que antecederá esta reunião, portanto, o discurso será no dia 17 de outubro, e a reunião, julgo que é para o final do mês, poderá, ao de leve, abordar essa perspectiva da Presidência de Angola, mostrando que o governo angolano se vai continuar a empenhar para ajudar a resolver os conflitos que vão existindo um pouco por todo o continente e principalmente na região dos Grandes Lagos.
Apesar do processo de diversificação da economia ter sido transformado na principal bandeira do executivo angolano para a saída da crise, ainda assim, Benedito Daniel espera que neste discurso se apontem igualmente soluções a curto prazo para minimizar o sofrimento dos angolanos.
É bem verdade que temos falado da diversificação da economia, mas a diversificação da economia não passa de uma solução de crise a longo prazo, mas antes da diversificação da nossa economia. Em que vamos passar? Quais são as políticas que estão sendo agizadas para minimizar este sofrimento que o povo angolano está a passar? Portanto, como é que nós vamos poder organizar esta vida social, este tecido social dos angolanos que está cada vez a degradar-se? Vamos ter que esperar os 10 anos. Iremos chegar até lá. Então, temos que ouvir algumas soluções, aquelas, portanto, que possam nos encorajar, aquelas que possam nos fortificar, no sentido de pensarmos que, até quando chegarmos à diversificação da economia, portanto, a classe média já não estará destruída. Porque se assim o esperarmos até lá, já não teremos a classe média nenhuma, que também ainda era insípida, estava sendo criada, que agora não temos a capacidade nem de compra, nem de viver, nem de fazermos outra coisa. Mas, em linhas gerais, achamos que um balanço que passa por tudo, situações políticas, econômicas, e essencialmente ouvirmos talvez algum prazo da realização das eleições autárquicas seria viável, porque temos aí um calendário ou plano de tarefas que foi aprovado. Este plano de tarefas conhece os atrasos que conhece. E então, para quando as eleições autárquicas? Para quando a descentralização, portanto, que é tanto propalada? E o novo ano parlamentar ainda tem desafios de aprovar e adequar a legislação eleitoral, portanto, à ordem constitucional que foi aprovada. Sabemos perfeitamente que a legislação eleitoral que vigora agora, portanto, é uma legislação que foi aprovada um pouco antes de 2010. E então, essa legislação é necessária que seja adequada à letra da Constituição para que ela possa, portanto, corresponder tanto aos desejos e anseios dos cidadãos como à própria letra da Constituição. E como se não bastasse, também temos em falta alguma legislação que achamos que era necessária para que essa legislação possa ser elaborada e aprovada para que as eleições, portanto, possam ocorrer com a normalidade. E creio que a Assembleia Nacional vai concentrar-se muito sobre essa legislação. Mas também a legislação ou pacote legislativo autárquico, que certamente os prazos previstos no plano de tarefas essenciais aprovado por consenso estão já ultrapassados. E é necessário que essa legislatura possa trabalhar no sentido de forma a que provavelmente venhamos, se assim se proceder, a termos eleições autárquicas em 2018. E é um desafio, portanto, que o ano parlamentar engendra. Estamos esperançosos de que vai haver muito trabalho e, essencialmente, por ser também um ano eleitoral.
O setor social no país ainda enferma de muitas preocupações que exigem uma atenção especial do titular do Poder Executivo. Vitorino Gnani aponta os baixos salários, o desemprego galopante, a saúde precária e a qualidade do sistema de ensino como sendo indispensáveis na abordagem do discurso sobre o Estado da Nação.
Na vertente social, tem de se rever a problemática do salário. Não se pode permitir que um funcionário ainda hoje receba 20 mil kwanzas. Um soldado receba 20 mil kwanzas. Portanto, é um outro aspecto que nós gostaríamos que o Sr. Presidente inserisse no seu discurso, fazer reformas na educação. O que liberta o homem é a educação, e a nossa educação vai de mal a pior. Criar condições para uma saúde séria e responsável, combatermos o paludismo definitivamente e esperamos que aquela situação de febre amarela não volte a repetir-se no nosso país. Acabar com o lixo é necessário, de facto. É vergonhoso nós termos na nossa cidade o lixo, garantir água, garantir, digamos, energia elétrica e emprego. Na vertente económica, eu gostaria de dizer que o Sr. Presidente deveria também assumir a questão da diversificação da economia, desta vez. Portanto, nós sabemos que Angola se caracteriza pela existência de uma fraca produtividade, não só em termos de mão de obra, como também terra, capital, baixos rendimentos por habitante, níveis de investimento e de consumo baixos, elevadas taxas de natalidade e mortalidade, grau de analfabetismo ainda elevado. A única forma de nos sairmos desta situação não é apostarmos no petróleo, é apostarmos exatamente na diversificação da economia, apontando-se diretamente as políticas para a agricultura, mas que seja mesmo uma agricultura sustentável. E evoluirmos também para a indústria, para outros recursos, para o turismo, que para sermos mesmo independentes. Isso não significa que vamos ser independentes por completo, mas é vergonhoso que nós, em Angola, ainda possamos importar alface, possamos importar o alho, para podermos, digamos, alimentar os outros países. Isso não nos dignifica. E gostaríamos também, no fim, no campo diplomático, que na cooperação com outros países houvesse aquilo que eu considero a reciprocidade de vantagens. Portanto, que nós façamos sim a cooperação, mas que haja respeito na nossa terra e haja reciprocidade de vantagens. Portanto, estes são alguns aspectos que nós gostaríamos que o Sr. Presidente da República pudesse inserir no seu discurso à nação.
Outro assunto que os analistas julgam constar na agenda do discurso sobre o Estado da Nação tem a ver com os desafios da diplomacia angolana depois do país estrear-se como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. António Vasco sublinha os avanços da diplomacia angolana, mas sustenta que são vários os desafios, cujas linhas de pensamento também podem estar estampadas no discurso do chefe de Estado angolano.
Bom, eu acho que se há área que nós devemos elogiar e continuar a apostar, é a nossa diplomacia. Julgo que a diplomacia angolana está com uma vitalidade de se realçar, que tem estado, enfim, nos principais areópagos internacionais, ainda agora na eleição do eventual próximo secretário-geral das Nações Unidas, engenheiro Guterres. Angola teve um papel fundamental como membro não permanente e, portanto, me parece que a nossa diplomacia, o que se pode pedir, o que se pode desejar, é que continue com esta vitalidade, que Angola continue a projetar a sua imagem no exterior e, por via disso, também atrair investimento e credibilizar muito mais o país e as instituições. Não há dúvida que a imagem que o Estado angolano hoje tem, as instituições de uma maneira geral, lá fora, hoje é muito melhor do que era no tempo de guerra, não é? Nós hoje passamos uma imagem de um país que se conseguiu reconciliar, de um país pacificado, de um país onde os angolanos podem sentar à mesma mesa e discutir e resolver os problemas entre eles. É evidente que temos imensos desafios pela frente, do ponto de vista económico, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista social e mesmo ainda do ponto de vista político, do ponto de vista da reconciliação. É um processo que está em edificação. Lançamos as bases, mas temos de continuar a construir, tal como é a democracia, nunca é um projeto acabado, mas eu acho que hoje a imagem é positiva, é muito melhor do que era uns anos atrás, e eu acho que o Presidente deverá dizer que nós devemos nos orgulhar da imagem que temos e devemos todos, quem está no poder, quem está na oposição, sociedade civil, enfim, académicos, todos nós, dar um contributo para que Angola possa continuar a trilhar o seu caminho da paz e, sobretudo, o caminho do desenvolvimento, que é hoje, para mim, o mais importante.
António Vasco, Vitorinho Nhane e Benedito Daniel foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de poesia, isto de, a propósito da terceira trienal de Luanda. É uma mostra de poesia em curso. Depois falaremos saúde com a doutora Niederman. Agora a música. Edmásia com Almanua.
Essa noite eu quero ser mais tua. Vem deixar. Me chama de fada, mamauê, mamauê. Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa. A palpa tuas uvas vem sentir minhas curvas, me faz nascimento. Acelera o relógio, carrega a ansiedade que hoje eu não fujo, mamauê. Me chama Madonna, vou ser tua dona, mamoite da zona. Não há curto circuito, desliguem o incom, hoje tô na boa. Mamauê, mamauê, hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa. Essa noite eu quero ser mais tua.
Amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes noticiosas de África, as manchetes noticiosas do mundo e as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Tudo isto em vídeo.
Meu corpo no teu reboque, me põe no teu calor, me pita de pulo.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América na internet em voaportugues.com. Pode também falar connosco, associar-se a nós no Facebook através de VOA Português. Estamos ainda no Twitter e no WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. A Voz da América a transmitir desde Washington, sábado, 15 de outubro de 2016. Votos de um bom sábado. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, de sábado, 15 de outubro de 2016. Convosco está Ana Guedes na apresentação e produção do Mariano Bartolomeu. Votos então de um excelente sábado. Podem seguir-nos em onda curta 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet, o nosso endereço é voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Pidjiguiti e a Capital FM. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, vamos saber se há mexidas na tabela das 10 mais da música dos Estados Unidos. Para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez, o João Santa Rita. Iniciaram-se hoje, em Lausanne, na Suíça, conversações para se tentar encontrar uma solução diplomática para a guerra na Síria. Participam nas conversações o secretário de Estado americano, John Kerry, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, o enviado especial da ONU, Stefan de Mistura, e os ministros dos Negócios Estrangeiros do Egito, Irão, Iraque, Jordânia, Qatar, Arábia Saudita e Turquia. Organizações humanitárias apelaram, entretanto, hoje para um cessar-fogo de 72 horas na parte leste de Alepo para permitir a saída de doentes e feridos e a entrada de alimentos e material médico. Centenas de milhares de civis estão encurralados na parte leste da cidade, controlada por rebeldes. Os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais acusam a Rússia e a Síria de cometer crimes de guerra para bombardear hospitais e colunas de ajuda humanitária. A Síria e a Rússia dizem que têm atacado apenas terroristas. Um bombista suicida matou mais de 35 pessoas e feriu outras 50 num ataque na capital iraniana Bagdad, disseram entidades oficiais. Outras notícias dizem que o número de vítimas é substancialmente maior. O ataque ocorreu na zona de Al-Shaba, no norte da cidade, onde uma multidão se tinha aglomerado para participar num ritual xiita a assinalar a morte de Hussein, o neto do profeta Muhammad, numa batalha no século VII, perto da cidade de Karbala. Um porta-voz militar disse que o bombista suicida tinha conseguido entrar no mercado ao ar livre, onde estava a decorrer a cerimónia, em que participavam essencialmente membros da tribo Bahabal. Os meios de informação iraquianos disseram que o Estado Islâmico reivindicou responsabilidade. Quase 200 países alcançaram hoje um acordo histórico para reduzir gases usados em frigoríficos e aparelhos de ar-condicionado e que causam o efeito de estufa. O acordo para reduzir os hidrofluorcarbonetos, ou HFC, foi anunciado numa reunião em Kigali, no Ruanda. Esses gases têm um efeito 1000 vezes maior do que um igual volume de dióxido de carbono quando entram na atmosfera. O acordo divide os países em três grupos com diferentes calendários para iniciarem a redução dos HFC. Os Estados Unidos e a Europa vão iniciar a redução com um acordo de 10% até 2019 e com uma redução de 85% até 2036. Os dois grupos de países em desenvolvimento vão congelar o uso desses gases até 2024 ou 2028. Os dirigentes do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e Índia reúnem-se hoje em Goa, na Índia, para discutir o fortalecimento do comércio e o desenvolvimento económico. A segurança cibernética, o contra-terrorismo e segurança energética deverão ser outros tópicos em discussão. Os cinco países, associados no chamado grupo BRIC, representam quase metade da população mundial e um quarto da economia do mundo. Contudo, os esforços para maior ligação entre as suas economias foram afetados pelo abrandamento das mesmas. Antes do início da cimeira, a China propôs uma zona de comércio livre entre os países membros, mas a ideia parece não contar com o apoio dos restantes membros. A polícia indiana disse que pelo menos 19 pessoas morreram esmagadas quando uma multidão entrou em pânico em frente a um templo hindu no norte do país. O incidente ocorreu quando centenas de pessoas se concentraram em Varanasi, uma cidade sagrada hindu no estado de Uttar Pradesh. Um porta-voz da polícia disse que os organizadores do evento esperavam uma concentração de 3 mil pessoas, mas mais de 70 mil compareceram. A polícia começou a impedir pessoas de entrarem numa ponte superlotada, provocando rumores de que a mesma tinha ruído, o que provocou pânico entre a multidão. Várias pessoas ficaram feridas, algumas delas em estado grave. Homens armados raptaram um cidadão americano que trabalhava para uma organização de ajuda no Niger. O rapto ocorreu em Abalak, na região de Tauá. O presidente da Câmara da cidade disse que os atacantes mataram dois guardas e, depois de aprisionarem o cidadão americano, fugiram num veículo em direção à fronteira do Mali. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo rapto. A Comissão Eleitoral no Ghana rejeitou acusações de que a sua decisão de desqualificar vários candidatos para as presidenciais de 7 de dezembro teve motivos políticos.
Obrigada às notícias do mundo aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, sábado 15 de outubro de 2016. Transmitimos desde Washington. Amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã, domingo, a emissão vespertina, vamos falar aqui de mostras de poesia angolana. Na segunda meia hora, como sempre, a doutora Nídia e a saúde, e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Portanto, esperamos voltar a ter a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, é o Top 10 da América. É as melhores da música dos Estados Unidos.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos já pela canção Closer, interpretada pelo grupo The Chainsmokers, que continua a ocupar a primeira posição. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We'll be right back. Conforme prometido, notícias do mundo da música, os Rolling Stones, Paul McCartney, Roger Waters, The Who, Bob Dylan e Neil Young e várias outras lendas do rock encontram-se na Califórnia para participar no festival Desert Trip. O evento tem 3 dias de duração, realizou-se no fim de semana passado, volta a repetir-se este fim de semana. Para os muitos fãs presentes, esta é talvez a última oportunidade de ver muitos daqueles artistas lendários atuarem. Apesar de os artistas do cartaz serem muito ativos, o facto é que todos têm mais de 70 anos de idade, à exceção do guitarrista dos Rolling Stones, Ronnie Wood, que conta apenas 69 anos. The Who, que em 1965 se dirigiram aos Baby Boomers com o hino My Generation, podem ser os primeiros a dizer o adeus. O grupo anunciou com efeito que a atual digressão será a última. O Desert Trip terá como um dos seus pontos mais altos a reunião entre os Rolling Stones e o ex-Beatle Paul McCartney. Também será a primeira vez que McCartney e Dylan dividiram o palco. Já foram vendidos bilhetes de até $1,599 para os 3 dias. O bilhete mais barato para um lugar em pé custava $399. O mais caro, como dizíamos, 1,599. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe 21 Pilots com Eden's na segunda posição. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. For them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. I'm not making any sudden just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com The Weeknd e o tema Starboy, que ocupa o 3º lugar do Top 10. Red lamp just to tease you. None of these toys only to major hole.
if I kill any pain. Look what you got. I'm a star, boy. Kill any pain. Look what you've done. I'm a star boy. Look what you've done. I'm a star boy. Let it brag, pit legend of the fall. Took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith-a-Con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, like to get any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you done. I'm a star boy.
Ficamos de seguida aqui na Voz da América com Shawn Mendes e o tema Treat You Better, que ocupa a 6ª posição do Top 10.
I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop.
I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can.
I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do.
'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you
cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better.
Deixamos, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América com o tema que ocupa a 10ª posição do Top 10, This Is What You Came For, por Calvin Harris e Rihanna.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.
No final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. Iniciaram-se hoje em Lausanne, na Suíça, conversações para se tentar encontrar uma solução diplomática para a guerra na Síria. Participam nas conversações o secretário de Estado americano John Kerry, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov, o enviado especial da ONU Staffan de Mistura E os ministros dos negócios estrangeiros do Egito, Irão, Iraque, Jordânia, Catar, Arábia Saudita e Turquia. Entretanto, organizações humanitárias apelaram hoje para um cessar-fogo de 72 horas na parte leste de Alepo para permitir a saída de doentes e feridos e a entrada de alimentos e material médico. Um bombista suicida matou mais de 35 pessoas e feriu outras 50 num ataque na capital iraquiana, Bagdad, disseram entidades oficiais. Outras notícias dizem que o número de vítimas é substancialmente maior. O ataque ocorreu na zona de Al-Shab, no norte da cidade, onde uma multidão se tinha aglomerado para participar num ritual xiita para assinalar a morte de Hussein, o neto do profeta Muhammad, numa batalha no século VII, perto da cidade de Karbala. Quase 200 países alcançaram hoje um acordo histórico para reduzir gases usados em frigoríficos e aparelhos de ar-condicionado e que causam o efeito de estufa. O acordo para reduzir os hidrofluorcarbonetos, ou HFC, foi anunciado numa reunião em Kigali, no Ruanda. Esses gases têm um efeito 1000 vezes maior do que um igual volume de dióxido de carbono quando entram na atmosfera. O acordo divide os países em 3 grupos com diferentes calendários para iniciarem a redução dos HFC. Os Estados Unidos e a Europa vão iniciar a redução com um acordo de 10% até 2019 e com uma redução de 85% até 2036. Os 2 grupos de países em desenvolvimento vão congelar o uso desses gases até 2024 ou 2028. Dirigentes do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul reúnem-se hoje em Goa, na Índia, para discutir e fortalecer o comércio e o desenvolvimento económico. A segurança cibernética, o contra-terrorismo e segurança energética deverão ser outros tópicos em discussão. Os 5 países, associados no chamado grupo BRIC, representam quase metade da população mundial e 1/4 da economia do mundo. Antes do início da cimeira, a China propôs uma zona de comércio livre entre os países membros, mas a ideia parece não contar com o apoio dos restantes. A polícia indiana disse que pelo menos 19 pessoas morreram esmagadas quando uma multidão entrou em pânico em frente a um templo hindu no norte do país. Homens armados raptaram um cidadão americano que trabalhava para uma organização de ajuda no Niger. Ninguém reivindicou até agora responsabilidade pelo rapto.
E com as manchetes noticiosas, vamos despedir-nos. Foi a emissão do Serviço em Português da Voz da América, a emissão vespertina de sábado, 15 de outubro de 2016. Em nome de todos os que nela participaram, despede-se Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, encontro marcado para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.